Começa agora, A Dupla é Minha, um podcast sobre o futebol da Bahia, do Brasil e do mundo. A Dupla é Minha.
Olá para você que acompanha o A Dupla é Minha, o novo podcast do Bahia Notícias. Eu sou o Nuno Krause, estou aqui ao lado de Gabriel Rios para apresentar o sétimo episódio da série 10 de 10, na qual nós falamos sobre os 10 clubes do Campeonato Baiano. Nesse episódio a gente vai ter a participação especial do repórter de esportes aqui do Bahia Notícias, Leandro Aragão. Tudo bom com você, Leandro?
Tudo bem, tudo tranquilo.
Lembrando que esse podcast ele pode ser encontrado em qualquer plataforma de áudio que seja da sua preferência. Tem no Deezer, tem no Spotify, tem no Castbox, qualquer uma. Mas vamos começar esse podcast aqui, gente. Eu vou chamar Gabriel primeiro, fingindo um mistério, para dizer qual será o time que nós vamos abordar esse sétimo episódio, porque o time já está lá. Onde a pessoa clica ali, ela já vê o nome do time, né?
Exatamente.
Então qual é que vai ser o time, Gabriel?
Olha, Nuno, eu acho que ninguém sabe ainda. Mas vamos falar do Vitória da Conquista, também chamado de Bode, sabia?
Eu sabia disso.
Que bom.
Bom, a cidade de Vitória da Conquista, a gente costumeiramente aqui no nosso podcast, a gente traz um toque geográfico. A cidade de Vitória da Conquista, ela fica ali no sul da Bahia e é a terceira maior cidade do estado e tem uma grande altitude, não é não, Gabriel?
Exatamente, não é igual à altitude de Quito. Se fosse o Vitória da Conquista, provavelmente estaria na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que é muito difícil jogar em altitude. Mas segundo o censo do IBGE de 2019, o município possui 340 mil habitantes. E além disso, tem uma altitude média de 923 metros, podendo atingir 1.100 metros nas partes mais altas.
A dupla é minha.
Realmente é muito alto, acho que eu nunca fui num lugar tão alto. Mentira, talvez eu tenha ido. Mas enfim, vamos para o histórico do clube Vitória da Conquista, o Sport Clube Primeiro Passo Vitória da Conquista, que é o segundo mais novinho dessa primeira divisão do Baianão, atrás apenas da Juazeirense. O Vitória da Conquista foi fundado em 2005 pelo ex-jogador Ederlane Amorim, que é o presidente até hoje, mas só na categoria profissional. O clube já vinha funcionando com o projeto de inclusão social desde 2001. Logo em 2016, o Conquista já conquistou, com o perdão do trocadilho, a segunda divisão do Campeonato Baiano, vencendo os 14 jogos que disputou e se classificou para a primeirona e não desceu mais. Sua melhor participação na Série A foi em 2015, quando ficou com o vice-campeonato. Além disso, tem 5 títulos da Copa Governador do Estado da Bahia em 8 participações. É o maior campeão dessa competição. Gabriel, desde que o Conquista foi vice-campeão, tem alternado entre campanhas boas e campanhas ruins. Em 2016 ficou em nono, em 2017 em quarto, em 2018 em nono, em 2019 em quarto. Até teve a possibilidade de chegar à final no ano passado, mas caiu para o Bahia de Feira na semifinal. Pelas contas, 2020 é o ano de ficar em nono, Gabriel. O que você espera desse Vitória da Conquista?
A dupla é minha.
Espero que vai ficar em nono. Brincadeira. É um time que sempre chega forte para a disputa do Campeonato Baiano. Nas últimas edições tem tido essa alternância e por vezes acaba deixando o calendário cheio, mas também quando fica em nono acaba ficando sem calendário, o que era algo que o clube já estava acostumado a ter. Então, o próprio presidente do clube, o Ederlane Amorim, me falou que por isso o perfil de contratações teve que mudar. Jogadores mais desconhecidos começaram a ser contratados, que possam ver no Vitória da Conquista uma chance de crescer. Após a chegada do Elias Borges em 2019, o time arrancou e ainda foi para as semifinais na edição passada, acabou caindo para o Bahia de Feira, como você bem falou, Nuno. Já neste ano, novamente terá o Elias Borges no comando, que é um treinador muito experiente, muito ofensivo, gosta de ter a bola e, para mim, é um time que é uma incógnita. Vejo como que pode surpreender, contratou alguns jogadores, mas também tem apostado cada vez mais na base. Jogadores que disputaram o Baiano Sub-20 e outros que estiveram na Copa São Paulo recentemente, como os laterais Rony e Aécio, o zagueiro Breno, e o meia Maradona farão parte desse elenco e que pode deixar um time muito leve e equilibrado, junto com atletas mais experientes e identificados com o clube, como o zagueiro e capitão Silvio e o interminável atacante Tatu. Acho que o Bode, como é conhecido, será um time bacana de assistir. Porém, não vejo brigando pelo G4. Acho que não irá brigar muito contra o rebaixamento, deve ficar ali pela zona intermediária da tabela.
E você, Leandro, o que você acha que a gente pode esperar do Vitória da Conquista para essa temporada 2020 do Baianão?
É, realmente o Vitória da Conquista é uma incógnita no campeonato. É, no ano passado, por exemplo, na primeira fase, no início do campeonato, eles chegaram até a ficar ali na zona de rebaixamento, mas da metade para o final deram uma arrancada, conseguindo a classificação para as semifinais. E eu conversando com Elias Borges hoje, inclusive no após o amistoso contra o Docimel, que os dois times empataram 1-1, ele ficou bastante otimista com a atuação do time. Disse que ainda precisa evoluir na parte tática, mas que fisicamente o time está bem. E ele destacou também Nonato, o artilheiro que fez história no Bahia e que é a principal contratação do Bode para esse ano. E ele foi quem marcou o gol do Vitória da Conquista nesse amistoso. Então, o time é uma incógnita mesmo, mas se conseguir chegar a uma semifinal, a gente também não será uma surpresa tão grande, porque Elias Borges fez esse feito no ano passado e esse ano, com um time também modesto, assim como também na temporada passada, pode surpreender todo mundo aí.
A dupla é minha.
Certo, o Leandro falou do Nonato, que foi uma das contratações do Vitória da Conquista para essa temporada. Gabriel, quais das contratações assim do Vitória da Conquista você pode destacar e quem é o principal jogador desse time?
Bom, foi um clube que foi ao mercado, contratou bastante gente. Só entre outubro e novembro do ano passado já eram mais de 10 jogadores contratados. Como eu disse anteriormente, o time tenta mesclar juventude e experiência. Trouxe atletas experientes como o Meia Dinda, todo mundo conhece, tem forte identificação com o clube, é um ótimo jogador. O volante Maicon, que também esteve por 4 temporadas no clube, até ir para a Juazeirense em seguida. O Meia Carlinhos, que foi campeão com Elias Borges pelo Sergipe. E, claro, o atacante Nonato, que Leandro falou bem, foi a grande contratação da equipe para o Baianão. Ao mesmo tempo, mapeou o mercado, trouxe atletas jovens como o Léo Russo, foi artilheiro da segunda divisão do Sergipano, acho que pode ser uma boa aposta. Os goleiros Lupitinha, que foi campeão da Série B com o Docimel, e Abílio, que é cria da base do Vitória da Conquista e esteve no PFC Cajazeiras na última segunda divisão, né, em 2019. Além do atacante Rafinha, passou por clubes do Rio Grande do Sul e também o atacante Daniel, que surgiu na base do Vasco. Como destaque, obviamente, fico com o Nonato, não tem como fugir. A expectativa está alta para vermos como irá sair um dos maiores artilheiros da história do Bahia. Será muito bacana ter o Nonato novamente no futebol baiano.
Leandro, o que você achou aí das contratações que o Gabriel falou do Vitória da Conquista e quem é o seu destaque também vai ficar com o Nonato?
Obviamente o Nonato é o grande destaque desse time. Foram contratações modestas num certo ponto de vista, porque também o time não tem, financeiramente o time não é tão forte assim, então eles fizeram contratações meio que pontuais, algumas renovações, e trouxeram jovens apostas. Então, mas com certeza o destaque é Nonato. Agora, o ataque do Vitória Conquista, de Nonato e Tatu, é um ataque meio experiente, né?
A média de idade dá muita coisa.
É muita coisa aí, então vamos ver como é que essa idade vai pesar aí no pro Vitória Conquista na competição.
Não, é engraçado porque o Campeonato Baiano é um negócio meio peculiar, né? Porque o atual artilheiro é o João Neto, que tem 35 anos, mais de 30 anos o João Neto. Então, se o cara tiver uma certa condição física para aguentar um certo tempo dentro de campo, ele acaba se destacando no Campeonato Baiano.
A dupla é minha.
Então vamos passar agora para a curiosidade do nosso podcast, uma das partes que eu mais gosto, já que vocês estão tanto falando de Nonato. Eu fui pesquisar quantos gols o Nonato fez na carreira dele. Gente, o Nonato disputou 522 jogos e marcou 282 gols. Ou seja, uma média de 0,51 gol por jogo. É, só na sua primeira passagem pelo Bahia, entre 1998 e 2003, foram 106 gols em 204 jogos. Ou seja, é folclórico, mas é matador. É o sétimo maior goleador da história do Bahia. Em 2018, foi artilheiro do Campeonato Goiano pelo Aparecidense com 9 gols.
Apesar da idade avançada e até de uns quilinhos a mais, o Nonato sempre foi um goleador, isso a gente não pode negar. No futebol goiano, ele foi destaque em muitos clubes, foi artilheiro por onde passou. Eu acho que o torcedor do Bahia recorda-se muito bem de Nonato e acho até que terá dois times nesse campeonato baiano. Vai torcer pelo Bahia, obviamente, mas também vai torcer um pouquinho pelo grande ídolo, por Nonato no Vitória da Conquista. Mas, como eu disse, vai ser muito interessante acompanhar o Nonato. A gente fica sempre ali no fundo torcendo para ele poder fazer gols, ter uma bela história novamente no futebol baiano, porque provavelmente deve ser seu último ano como jogador profissional.
Antes de acertar com o Vitória da Conquista, ele chegou foi visto no aeroporto de Salvador, e a torcida do Bahia começou a comentar nas redes sociais, pedindo a contratação dele para ele encerrar a carreira com a camisa do Bahia, para disputar o Campeonato Baiano. Então, a torcida do Bahia gosta muito dele até hoje.
E é o que eu não via como uma má ideia, porque se vai disputar o Campeonato Baiano com o Sub-23, pelo menos nesse início, ter um cara tão experiente como o Nonato poderia ajudar os garotos do Bahia. E ele mesmo falou que não fazia muita questão de jogar como titular, e seria bacana ver o Nonato novamente com a camisa do Bahia, pelo menos nesse Campeonato Baiano, no início, mesmo que não jogasse tanto, mas que pudesse estar ali junto com o elenco, seria muito interessante.
Ah, com certeza, seria uma atração a mais para a torcida do Bahia, porque, digamos assim, time sub-23 é o time de transição, mas, assim, Nonato no time puxaria mais torcedores para o estádio, chamaria mais pessoas para assistir o Bahia, por essa lembrança, essa boa lembrança que eles têm de Nonato com a camisa do Tricolor.
Eu já fui de duas opiniões diferentes sobre essa questão. Eu já achei que não devia trazer, porque não achava que tinha tanto a oferecer assim ao Bahia num projeto a longo prazo. Mas desde que o Bahia anunciou que jogaria com o Sub-23, a gente tende a... Eu tendo a concordar que poderia ser uma boa opção sim, até por um salário mínimo, que você não gastaria quase nada trazendo o Nonato e pelo menos ele disputaria o Campeonato Baiano, seu último Campeonato Baiano com a camisa do Bahia. Infelizmente, vamos encerrar o podcast. Se você escutou até aqui, nosso muito obrigado. Quero agradecer a presença de Leandro. Muito obrigado, Leandro. Foi um prazer participar do podcast com você.
Obrigado a vocês pelo convite aí e quando precisarem é só chamar.
Leandro, que estará presente no próximo episódio, que é sobre o Atlético de Alagoinhas. Já estou dando um spoiler aqui para o nosso ouvinte, Gabriel. Valeu você também, velho.
Valeu, um abraço. Muito bom ter o Leandro aqui, companheiro de trabalho, colega de trabalho. E talvez um spoiler, porque se o torcedor do Atlético de Alagoinhas foi ouvir o primeiro lá pelo Atlético de Alagoinhas, para ele já não foi mais spoiler. Mas fica aí, Leandro estará conosco no próximo episódio.
É isso aí, mais uma participação aí.
É a modernidade, né? O podcast chegou pra... Enfim. Bom, como eu falei, o próximo episódio é sobre o Atlético de Alagoinhas e ele já está no ar. Na verdade, os 10 episódios já estão no ar. Então você pode escolher qualquer um pra ouvir. Siga as nossas redes sociais, arroba duplaminha no Twitter e no Instagram. Fiquem bem, bebam água. Forte abraço. Esse podcast é produzido por Paulo Vitor Nadal e editado por Maicon Menezes. A locução fica a cargo de Nuno Krause e de Gabriel Rios.
Você ouviu A Dupla é Minha. As melhores análises sobre o futebol da Bahia, do Brasil e do mundo. A Dupla é Minha.